O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora, Vibradoras.
Boa tarde, pessoal, ouvintes da Central 3. Bom dia também, boa noite também. Tudo bem, minha querida Renata?
Tudo ótimo, tudo maravilhoso nesse dia.
Que suspirada.
Ensolarado.
Sim.
Né?
Porém com uma cara meio, né? Meio lusco-fusco.
Ah, gente, preciso contar um segredo. A Nina, ela tem um sério problema com chuva. Ela é o nosso cascãozinho.
Eu tenho
um sério problema. Ela é o nosso cascãozinho. Toda vez que ameaça... Não, ela assim... Ela tá preocupada com a chuva de... Do fim de semana hoje, ela já... Ai, gente, sábado, vamos... Sábado, Nina, vamos no jogo do São Paulo?
Não, vai chover.
Ai, amiga, vai chover, olha, vai cair um temporal.
Você gosta de tomar chuva?
Não, aí chega sábado, tá um sol de meu Deus. Ela, não, amiga, vai chover.
Quem era a menina da previsão do tempo hoje que falou que ia chover? Que...
Eu não sei o nome dela, mas ela me disse que não ia chover hoje, o dia todo. Não, possibilidade... Não, no meu trabalho não choveu.
No meu bairro choveu. Era a Isabela Camargo, ela errou a previsão do tempo.
Olha, errou!
Errou! Selo de errou. Vamos começar aqui podcast número 59 e falaremos sobre narradoras, comentaristas, jornalistas esportivas. A gente já fez um podcast assim, mas foi com mídia impressa.
Com jornalismo, que a gente fez recentemente um texto que repercutiu bastante sobre a questão da falta de presença de mulheres, principalmente em, comentando ou narrando, uhum. Mas principalmente comentando e analisando o jogo, né? Hoje em dia...
Nos programas esportivos.
Exato. Há muito mais espaço às mulheres no jornalismo esportivo como repórteres, uhum. Apesar de que ainda a diferença numérica é gigantesca, mas há muito mais mulheres como repórteres. Mas ainda não se vê. Você não liga a TV e vê uma mesa redonda ali com várias mulheres... Uhum. Analisando o jogo. E aí, Joana de Assis, o que, que você achou
Sim.
do clássico Santos e Palmeiras? Não pergunta essas coisas pra ela.
Não, ela só leu o e-mail do amigo internauta.
Exato. Então, a gente quer falar sobre isso, sobre a falta de espaço que se dá ainda hoje para as mulheres comentando, analisando o futebol. E a gente tem uma convidada que é dos tempos antigos.
Sim.
Quando, na verdade, eu não sei, a gente vai perguntar pra ela depois, mas eu acho que pouca coisa mudou de lá pra cá.
No número de mulheres, você disse.
Não, no espaço... Não, eu acho que mulheres até têm mais repórteres, mas a questão, continua a mesma coisa. As mulheres são repórteres de campo.
Sim.
Elas não têm mais espaço pra comentar.
E daquela luta, né? De ter que provar, checar 2 vezes, 10 vezes, pra provar que o que você tá fazendo é correto. Acho que ela vai poder nos contar muito sobre isso.
Pelo menos elas não precisam mais entrar no vestiário e ficar entrevistando
Nossa.
Jogadores nus. Não é isso, Regiane?
Regiane Ritter, achamos uma foto sua ao lado de Antônio Carlos.
Bom dia, como você mesma disse, eu costumo brincar assim quando eu chego na rádio todos os dias pela manhã. Eu digo bom dia, boa tarde, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Amém.
A parte mais importante é a do até amanhã, entendeu? O que vocês não disseram.
Não, o nosso é segunda que vem. Quer dizer, ainda tem que ter mais sorte, que é sobreviver uma semana inteira.
Não, mas aí a gente perde o emprego, porque chegar, dizer bom dia, marcar presença, delimitar território e sair correndo é uma coisa. Dizer a semana que... Tem que voltar no dia seguinte. Dizer até a semana que vem, pode ter certeza que emprego de um dia só por semana,
Verdade.
Nem aquele
certeza.
Louco, nem aquele louco do candidato à presidência dos Estados Unidos, cujo nome eu me recuso a falar.
Sim.
Aquela coisa horrorosa.
Horrorosa, medonha.
Nem ele faz isso, nem o Bilardário faz isso.
Pois é.
Então a gente tem que continuar dizendo bom dia, boa tarde, boa noite e até amanhã.
A gente
Agora,
vai falar.
Agora o assunto é muito sério. Mulher no jornalismo esportivo, quando eu comecei, tinha pouquinho, contava nos dedos. Então há uma informação equivocada de que eu fui a primeira repórter esportiva de São Paulo e do Brasil. Não é verdade. Já tinha tido até... Uma equipe completa na Rádio Mulher.
É, da GG.
Pela Claudete Troiano, que era a narradora.
A
Juliana Yara, que era comentarista. Tinha repórter, tinha fotógrafa, quando eu comecei. Tinha a Kit Balieiro na Globo, tinha a Abigail Costa na Globo, tinha a Lia Bentin na TV Cultura, Isabel Tanese na TV Manchete, que ainda era TV Manchete.
Uhum.
E então, quando eu comecei, tinha, mas tinha muito pouco. O que causou o equívoco de que eu era também narradora é que eu fazia melhores momentos para TV e você acaba sempre dando um tonzinho de narração, né? Isso uhum. acabou causando um equívoco, mas eu nunca consegui narrar. Eu nunca tentei. Como eu disse, eu fazia melhores momentos não é narrar.
Uhum.
É contar o que acontece, né?
Sim, sim.
Tenho a maior inveja, sou apaixonada por narradores espetaculares, como José Silvério, por exemplo, que eu acho que ele vive o jogo de uma maneira que a gente perde a respiração com ele narrando e a gente não vendo o jogo. Ele cria, é uma coisa assim, espetacular.
Uhum.
A Luciana Mariano narrou na TV Bandeirantes, narrou jogos femininos.
Ah, legal.
Uhum. E que eu me lembro foram a Claudete Troiano e a Luciana, que era a Luciana na época.
Sim,
Luciana do Vale.
É.
Era a Luciana do Vale.
Uhum.
Que veio de Jundiaí, acabou se casando com o Luciano, viveram 10 anos, depois ela foi embora, tá em Dubai. Tá levando uma vidinha simples em Dubai, né?
Ah, coitada.
É, eu tenho dó também. Ela deve estar morrendo de inveja de nós, né?
Com certeza. É, eu vi em algumas reportagens você falando sobre isso, que você não foi... Muita gente te chama de pioneira, né? Primeira e tal, mas você...
Mas não fui, não.
É, não foi a primeira, mas você é a que conseguiu se manter no cargo e trabalhar por muito tempo, porque muitas delas acabaram indo para outras áreas, enfim. E você...
Exatamente, foi esse o motivo do equívoco. Elas ficavam muito pouco tempo... no jornalismo esportivo e por opção própria, elas uhum. paravam, talvez porque não gostassem muito, porque, olha, tomar sol de 40 graus, tomar chuva em dias gelados...
Olha aí, tomar chuva,
olha
eu
aí,
não gosto de tomar chuva.
Tomar chuva.
Não, mas Roberta, eu nunca morri, viu?
Ah, eu sei,
tomei
eu também
chuva,
não
muito
morri.
Muito sol, muita pedrada, levei 5 pontos no supercílio e nunca morri.
Deus me livre.
Brincadeirinha. É, se eu nunca morri, é verdade.
É verdade, você tá aqui pra contar.
É, então, eu fiz um jogo no antigo Parque Antártica, com 90 minutos de choques intermitentes a cada 2-3 minutos, porque a chuva era com raios, relâmpagos, trovões, e todos os repórteres desceram para a sala de cobertura, e eu fiquei no gramado, eu estava começando, eu precisava provar que eu tinha condições de ficar.
Uhum.
Então, eu fui ficando, você matou a charada. Isso acabou confundindo algumas pessoas que vieram depois e entenderam que eu era a primeira. Não fui a pioneira. Eu fui a que ficou quase 20 anos à beira dos gramados, nos vestiários, fiz uhum. jogos pelo Brasil inteiro, fiz Copa do Mundo, Libertadores de América, fiz eliminatórias, fiz Copa Sul-Americana. Então, viajei o Brasil inteiro, viajei boa parte da América do Sul, fui para a Itália com o Palmeiras, fui para os Estados Unidos na seleção do Brasil. Então... eu fui marcando o território, fui ficando.
Uhum.
Mas, Regiane, quando que você começou a trabalhar com isso? E conta um pouco como era essa experiência, porque naquela época, se hoje ainda há resistência com relação a mulheres entenderem de futebol, naquela época imagino que a resistência fosse ainda maior.
É, você veio pra cá pra ser atriz, aí de repente você foi pro jornalismo esportivo. Fala um pouquinho disso.
Na verdade, eu tenho DRT de teleatriz, eu trabalhei muito tempo na TV Tupi, na TV Excelsior, na TV Cultura, fui apresentadora e anunciadora, na época era Coqueluche, fazer comerciais ao vivo. E antes de tudo isso, eu comecei cantando, até descobri que eu era uma péssima cantora, que eu só tinha mesmo a vontade de cantar. Saber eu não sabia. Então, eu era atriz, aí fui fazer programa de rádio, tipo disque jockey, né? Não falava de conselhos matrimoniais, nem fazia receitas, não discutia moda, não oferecia... serviços de assistência jurídica para mulher, era um programa normal, igual aos outros homens, né?
Uhum.
Falava de polícia, bandido, mocinho, música, teatro, cinema, cultura, literatura. E aí, de repente, alguém, Pedro Luiz Pauliello, maravilhoso, extraordinário, um baluarte do rádio esportivo no Brasil, me convidou para cobrir a ausência de um repórter que estava cobrindo a seleção brasileira e eu topei, porque eu adoro desafios. O desafio faz parte da minha vida pessoal e da minha vida profissional.
Isso era anos 80?
Isso, foi na década de 1980, por volta de 83, 84.
Uhum.
Aí, quando eu comecei, eu fui com 4 pedras em cada mão. Eu fui soltando as pedras sem que ninguém percebesse, porque eu não encontrei, Roberta e Renata, eu não encontrei a resistência que eu esperava encontrar. Mas isso foi muito também do meu jeito meio duro de ser. Eu sabia que para ficar, para permanecer, para conquistar algum espaço, eu tinha que ser muito dura, e eu fui muito dura. Então, se alguém me desse um olhar torto, eu devolvia com dois olhares muito piores do que aquele que eu tinha recebido.
Você foi armada.
Então, eu enfrentava muito. E aí, eu classifiquei, assim, três tipos de comportamento nos repórteres, nos jornalistas. Os que eram os bons, eu vim a saber com o tempo que aqueles eram os bons, me receberam muitíssimo bem. Sabe, tipo, tá chegando mais uma companheira, vamos ver o que vai acontecer. Aí a segunda leva, me recebeu com olhares meio ressabiados, eram os tipo porte médio, jornalistas porte médio, não tô falando do homem. E um grupo pequeno me recebeu com olhares hostis, e eu sentia a vontade que eles tinham de passar o pé assim na minha frente quando eu estivesse passando perto, para tentar me fazer desistir. Esses eram os protegidos, apadrinhados, os ruinzinhos de profissão, entendeu? E aí, classificando, eu tive muita facilidade para lidar com eles, porque com cada grupo eu lidava de uma maneira diferente, três personalidades. Os dirigentes, jogadores, treinadores, me receberam como se eu fosse um homem. Até me senti meio mal à época, pensei, puxa vida, né? Estou perdendo os meus encantos, porque... Eles me tratam como se fosse um jornalista. Aquele foi o segredo da minha permanência. Foi na força que eles me deram que eu acabei ficando e ficando e ficando. E foram quase 20 anos, né? Eu continuo. Claro que hoje não corro atrás da bola, não corro atrás de jogadores de futebol, não tomo chuva, não tomo sol, não tomo pedrada. Mas foi uma coisa assim que durou quase 20 anos. E eu via as mulheres começarem e pararem. E aquilo me... um pouco, eu dizia, será que elas vão me deixar sozinha, feito uma ilha? Aí começou a surgir com o espaço aberto, começou a surgir, porque aí eu já atacava de comentarista no Mesa Redonda, eu fui sozinha pela minha emissora, eu fui sozinha cobrir eliminatórias, então foram 3 meses com a seleção brasileira grudada, respirando seleção brasileira, e eu não me dava o direito de errar. Eu tinha uma fiscalização que eu exercia sobre mim, uma pressão fortíssima, porque se um homem errasse, no estado de São Paulo, à época eram 600 homens, ficava por aquilo mesmo. Num universo de 600 homens, se uma mulher errasse, olha lá, tá vendo? Volta para casa, eu ouvi isso.
Eu acho que é por isso que eu acho que as pessoas de veículos de imprensa que contratam e tal, não se ligaram ainda que, na verdade, mulher tem muito mais potencial para ser mais competente no jornalismo esportivo do que homem, porque ela tem uma preocupação 3 vezes maior de fazer aquilo da maneira correta, justamente porque qualquer deslize que ela cometa é porque é mulher. E eu percebia isso no meu trabalho também, assim, era... Cara, eu checava 1 bilhão de vezes as coisas mais bestas, meio que pra ter certeza de que eu não ia errar. E eu me cobrava muito qualquer micro erro que eu tinha, assim, de, sei lá, escrever o nome de um jogador europeu com...
Passava a noite sem dormir, né?
Entendeu? Ficava mal. E assim, cara, os caras não tinham a mesma preocupação. Mas é que pra mim era muito importante que eu acertasse tudo 150%, porque eu não queria ouvir um, ai, não, olha lá, tá vendo? Mulher não entende mesmo.
Claro, claro, é perfeitamente compreensível, mas como o espaço foi se ampliando, eu fiquei muito feliz, eu vi repórteres para todos os lados, eu vi mulheres ancorando. Antes de mim, as âncoras de programas esportivos tinham que ter caras e bocas. Antes de mim, durante o tempo que eu estive, tinha que ter caras, bocas, peitos e bundas. Não bastavam as caras e bocas. Sim. Hoje, ela não precisa ter nada disso, basta conhecer, basta saber. Temos
mais
várias.
Mais ou menos, né?
Na TV ali, eu acho que assim, eu não vi nenhuma repórter gordinha aparecendo na TV de esporte.
Ainda precisa.
Eu acho que ainda tem muito uma coisa de assim, vamos pegar uma repórter de campo, mulher, bonita, gostosa, pra pegar mais informações do jogador, que aí o jogador vai lá falar com ela. Eu acho que ainda tem um pouco dessa visão. Mas deixa eu te perguntar, Regiane.
Eu posso te dizer que eu não tinha nem cara, nem peito, nem bocas, nem bunda. E eu permaneci, eu fiquei na TV muitos anos, eu fui âncora no, na TV Record, quando eu saí da TV Gazeta e fui para a TV Record, voltando um ano e meio depois, eu não tinha nada, nenhum desses predicados. E eu ancorava, eu assumi a editoria do esporte da TV Record, e na minha saída, que eu pedi para sair para voltar para a Gazeta, estava atravessando um momento delicado, o esporte, eles me ofereceram um cargo de diretora e não tinha isso. Eu acho, Roberta e Renata, que depende muito de nós, depende muito, sim, da mulher, entendeu? Uhum. Hoje você não pode chamar, por exemplo, começar a citar nomes é altamente complicado, né? É altamente complicado. Mas tem uma pessoa na Globo na qual investiram que não tem caras e bocas e peitos e bundas.
Quem?
Entendeu? Então...
Hã? Quem, gente?
Você acha que a Fernanda Gentil é um mulherão de 1,70m, de medidas extraordinárias de vedete do passado? e uma cara belíssima seduzindo homens? Eu não acho. Eu acho ela só...
Não, eu acho ela louca.
Eu acho ela bem bonita, mas assim...
O estilo que ela escolheu, ela é talentosinha.
Não, mas o que eu quis dizer não é que a mulher gostosa... Desculpa, gente.
Vamos lá!
Não tem talento. Mas é que o que eu acho é que é muito difícil se a mulher é super talentosa e é gordinha e... Aí eu acho que ela tem muito mais dificuldade. Mas de qualquer forma...
Acredito. Na TV, sim.
Sim, na televisão, é isso que eu tô dizendo.
Eu conheci uma repórter de rádio, de uma rádio da Bahia, eu não me lembro o nome, porque tem muito tempo isso, 30 anos, mais ou menos. Ela era apenas fantástica como repórter. E ela era exatamente o que você está descrevendo, baixinha, gordinha, tinha até uma certa dificuldade para correr, mas tinha um conhecimento, e era repórter de rádio, uhum, conhecimento profundo. Ela veio aqui, ela deu um show no jogo que ela estava cobrindo, porque eu observo muito. Então você tem razão, ela hoje poderia estar na televisão dando show, mas, uhum, não está exatamente pelo tipo físico.
Pelo padrão que existe, então, né, na TV.
Tem que unir. Mas hoje não precisa mais ser a vedete, violão, o mulherato para trabalhar no esporte da TV. Você vê que tem mulheres bonitas e tem mulheres não tão bonitas, tem mulheres que estão há 20, 30 anos ancorando, uhum, entendeu? Eles não estão mudando para uma mais novinha, uma mais bonitinha, mais gostosinha, mais bocudinha, entendeu?
E como é que era, Regiane, como é que era naquela época? Você tinha que entrar no vestiário, porque naquela época não tinha zona mista, né? Daí você tinha que entrar no vestiário e conversar, quer dizer, os repórteres entravam no vestiário e entrevistavam jogadores tomando banho. E para as mulheres, né? Como é que era ter que entrar no vestiário com os caras ali... expondo absolutamente tudo
rigorosamente. No meu comecinho, eu esperava, quando eles liberavam para a imprensa, os repórteres entravam, se eu estava pela rádio, entrava o meu operador, se eu estava pela TV, entrava o meu câmera, eu dizia, me avisa quando eles estiverem parcialmente vestidos, e aí eu entrava. Como eu comecei cobrindo o São Paulo, e o São Paulo deve ter ainda um bendito de um elevador, e quando o São Paulo perdia, eles saíam pelo elevador, iam para os alojamentos, para as garagens lá de cima, e eu perdi as melhores entrevistas, ficavam só os menos votados. Aí um dia eu estava fazendo um jogo no gramado, eu estava com uns 6 meses de São Paulo já, e o São Paulo perdeu, e os caras jogando pilha, sapato, no Cilinho, que era o técnico, o Tarcísio Pires de Camargo, melhor técnico que eu vi trabalhar no Brasil. Eu fui entrevistá-lo para a TV, ele falou, para, me pegou pelo braço, entramos pelo túnel dos jogadores, ele falou, vamos para o vestiário. Eu falei, você sabe que eu não entro imediatamente quando libera para o reportariado, porque eu espero se vestirem. Ele falou, tá maluca, você é profissional, você é respeitadíssima, você é muito querida aqui por todos nós, não vai ter o menor problema, eu te asseguro. Entrou comigo pelo túnel dos jogadores, não tinha sido liberado para a imprensa ainda. Eu poderia perfeitamente me misturar aos 12, 15 homens que estavam lá, setoristas, né, e não setoristas, mas eu entrei sozinha, eu, Cilinho e Deus. Eu fiquei fotografando assim, sabe, cara de paisagem, fotografando parede? Eu só olhava para as paredes.
Ai, gente, sério.
Mas a minha visão periférica mostrava o jogador correndo para todo lado, cobria a frente, virava de costas, cobria as costas,
Brasil, entendeu?
Foi assim, um banzé, foi uma coisa assim muito louca. E eu fui ficando e fiquei. E fiquei, aí começou a abrir para a mulher também. E quer dizer, nunca tinha estado proibido para mulher.
Sim.
Ela é que não entrava.
Sim. Uhum.
Aí eu passei a entrar.
Não era das coisas mais agradáveis também, imagino.
Olha, eu posso dizer que é uma situação altamente constrangedora. Eu entrei umas 400 vezes em vestiário aqui em Belo Horizonte, Porto Alegre, em Belém do Pará, em Fortaleza, em Salvador. Nunca me senti totalmente à vontade.
É,
eu nunca
complicado.
Me senti bem, não. Tinha um jogador que ele era, eu adoro ele, eu tenho até hoje um respeito muito grande por ele e ele por mim. Porque eu nunca fiz amigos no futebol, eu fiz amigos profissionais. Profissionais é aquele com os quais você não sai para jantar, não leva na sua casa e não vai para a casa dele.
Uhum.
Amigos profissionais, éramos amigos de fazer confidências, contar problemas com a esposa, com o filho.
Uhum.
E não passava daquilo, entendeu? Era um limite que se tinha estabelecido para que eu pudesse conquistar uma credibilidade, que uma coisa inatacável, uma moral inatacável, para que eles, porque eles queimam, viu, Roberta e Renata?
É, né?
Quando a pessoa se deslumbra, tem um certo complexo de etc e tal, se deslumbra e namora um aqui, outro ali, outro acolá, eles queimam, eles afastam, eles mesmos se dão... O direito de afastar. Eu vi algumas, poucas, fazerem isso e dava pena de ver o fim como era, entendeu?
Eu só sei que se eu fosse entrevistar o Lugano no vestiário...
Ah, minha filha!
A última coisa que eu ia olhar era a parede, viu?
Esquece a barraca!
Maluca!
Desculpa, com todo respeito.
Com todo respeito.
Um jogador que se exibia, sabe?
Teve uma ocasião...
Tem certas coisas que não dá pra resistir, gente.
Mas teve uma ocasião que você foi entrevistar o Casagrande, não era ele que tava desnudo?
O Casagrande foi o meu primeiro entrevistado nu.
E aí?
Ele foi o que não correu, ele foi o que não fez forfé, não fez escândalo.
Ele foi tomar uma injeção e voltou do jeito que ele tava.
Ele ficou no meio do vestiário. Quando todo mundo correu, ele ficou. Ele ficou e eu me aproximei e falei, Casão, você pode falar comigo? Olhando para os olhos dele.
Você tem que
dele.
Fixar nos
ele
olhos
falou, posso,
dele.
Posso sim, Regiane, posso sim. Você espera
sim.
Só tomar uma injeçãozinha?
Só tomar uma injeçãozinha?
Aí subiu, ele subiu num banco, Marco Aurélio Cunha deu injeção no bumbum dele, ele desceu do banco, ele continuou absolutamente nu.
Gente, como que dá uma entrevista nu?
A câmera pegando da cintura para cima e eu olhando nos olhos dele, o baixinho, ele grandão, né?
Ah, Jesus amado!
Ele foi um grande amigo, Ele foi o que livrou minha cara naquele dia. Se ficássemos eu, o câmera e o auxiliar do câmera apenas, eu não ia entrar nunca mais.
Sim, total. Tá vendo?
Eu não ia entrar nunca mais.
O trabalho dela.
Então, enquanto ele me dava a entrevista, os outros foram voltando de banho tomado, porque eu esperei ele tomar a injeção, tudo. Os outros de banho tomado e viram ele terminar a entrevista comigo completamente, né?
É, daquele jeito.
E aí eles passaram também a não se incomodar muito.
Uhum.
E mais uma vez fizeram o teste, né?
Tá
eu estava lá única e exclusivamente para trabalhar, não me interessava. Não era nada que eu nunca tivesse visto.
Claro.
Também, né?
Quer dizer, vamos agradecer o inventor da zona mista, né?
É, porque
aí
facilitou a vida,
A gente tem que passar por esse tipo de situação, porque assim, não deve ser legal nem pro cara dar uma entrevista nu e nem pra mulher.
Mas você sabe
não,
que
gente,
depois disso eu entrevistei
Deus.
O Antônio Carlos e o Veloso debaixo do
menina, pê? Tem a foto!
Gente!
Essa foto é a foto mais publicada de toda a minha vida. Eu não aguento mais essa foto.
Desculpa, a gente vai ter que divulgar o podcast com essa foto.
Não vai ter jeito, Regiane. Essa foto é muito boa.
Meu editor cortou. Eu trabalhava à época no...
Cortou
eu
a parte de baixo.
Não, eu não estava no diário ainda. Eu queria fazer algo inédito, né? Eu queria fazer rádio, televisão e jornal. Na época não tinha internet, estava começando. No mesmo assunto, quer dizer, jornalista esportivo especializado em futebol. Então, quando eu consegui fazer Rádio Gazeta, TV Gazeta e Diário, que à época era Diário Popular, foi no diário que saiu essa foto, né?
Nossa.
Eu falei, gente, eu tenho tudo a querer bater em todos vocês por causa daquela foto, mas não teve jeito.
Ah, mas foi uma baita foto, né? Não. Ainda bem.
Não, mas parece que só tem aquela, né?
É, mas aquela...
Mas eu acho que o legal é assim...
Representa tem que... seu trabalho não, e tudo que você passou.
Tem que ter muita coragem, eu acho, porque eu tava tava conversando com um repórter do UOL que tava entrevistando a gente sobre justamente a falta de espaço, né, pra mulheres no jornalismo esportivo. E aí eu tava falando pra ele que uma jornalista esportiva mulher, tanto naquela época como eu acho que ainda hoje em dia, ela tem que resistir muito, né? Porque inteiro são críticas de torcedores, são críticas das colegas de trabalho. É gente do colega de trabalho falando que você consegue tais coisas porque você faz coisas que eu não posso fazer. É você ouvindo o tempo inteiro, às vezes até do chefe, coisas como, você não confio em você pra isso, não sei se você vai saber fazer aquilo. Então você tem que resistir demais, né? Você tem que ser corajosa pra ignorar tudo isso. Até a gente vai ouvir daqui a pouco.
Você também, quando vê aquele monte de homem bonito, aquele monte de homem musculoso, forte, atleta, também tem que resistir.
Exato. Seja, e acho que pra entrar...
Sua resistência fica em xeque o tempo todo.
Exato.
O tempo todo.
E pra você é ter coragem de entrar num...
Sem ser, você é homem sem ser, é complicadíssimo.
E você ter coragem de entrar num vestiário para entrevistar os jogadores como única mulher ali, acho que é louvável.
Deixa eu te perguntar uma coisa.
É um trabalho, né? Fala bem.
Falando sobre sua participação no Mesa Redonda, que você foi comentarista do programa e que você cravou a eliminação do Brasil na Copa de 86, contrariando todo mundo que estava lá. E depois, eu fiquei sabendo disso.
Tá podendo, hein?
Você viu? Pesquisei muito sobre sua vida.
Você vê, jornalistas esportivas mulheres são preparadas. Olha lá, a prova tá aqui. Roberta Nina Cardoso, pessoal.
Tô muito preparada.
É, isso aí.
E aí, queria que você contasse sobre esse episódio que você, né, cravou que Tele Santana faria uma escalação incorreta, criticou o goleiro, que era o Carlos na época, chamou ele de pé gelado, e depois, num belo dia, você ouve o Milton Neves reproduzindo o seu comentário que você tinha feito meses antes, e aquilo te deixou pé da vida.
Bom, pior do que reproduzir meu comentário foi que ele quase me bateu quando eu disse que o Carlos era pé gelado.
na ocasião.
Quando a CBF anunciou num domingo à noite que o Tele Santana seria o técnico de 86, era a primeira vez na história do futebol brasileiro que um técnico perdedor fazia a Copa seguinte. Como ele tinha montado aquela seleção fantástica de 82, maravilhosa, que perdeu por uma série de fatores meio que psicológicos, absurdos, gente chorando, goleiro catimbeiro correndo para repor a bola para a Itália, cobrar escanteio, quer dizer, quando deveria catimbar e tudo mais. Então, quando o Tele Santana saiu de São Paulo no domingo, em direção à fazenda dele, lá para os lados de Minas, ele disse, eu não aceito ser o técnico de 86. Quando foi à noite, começou o Mesa Redonda, veio a informação. CBF anunciou, o Tele aceitou, é o técnico da seleção. Aí o Apolloni gritava, né? Parecia que ele ia ter um ataque apoplético. Mestre Tele Santana, maravilhoso, espetacular. Todos gritaram, babaram, explodiram de felicidade. Como sempre, eu era a última a falar. Quando a Valani falou, e então, Regiane Ritter, a eclética, o Tele Santana, mestre, o técnico de 86, falei, perdemos mais uma Copa. Aí eu fiquei uns 8 minutos tentando falar.
Milton Neves é tipo o Faustão do jornalismo esportivo, né? Se bem que o Faustão também foi jornalista esportivo.
Todos gritavam ao mesmo tempo, todos queriam a minha alma, todos queriam a minha vida.
Foi a Mili Lacombe da década de 80, você, Regiane.
Eles queriam a minha vida. Eu disse, bom, quando eu puder falar, vocês me avisam. Tenham os ataques que vocês quiserem ter, depois eu falo. Aí eu disse, com toda a calma que me foi possível, depois daquela explosão de todos eles, eu disse que ele ia convocar errado, que ele tinha estado na Arábia, tinha voltado muito rico, ele era um sovina pão duro.
Fala assim do Tele.
Do mestre. É que a gente é São Paulino, é clubista.
Dele. Ele foi um dos meus melhores entrevistados durante todo o tempo em que eu trabalhei. Eu adoro o Tele, mas ele era sovina. Eu sei que ele era sovina. Deus me livre se ele abrir a mão para pagar um café para ninguém. Então, ele tinha voltado muito rico da Arábia. Ele estava jogando tênis, querida. O homem, o treinador de futebol que nunca jogou, ou que não jogava antes porque só pensava naquilo, futebol. começa a jogar tênis, ele está totalmente desinteressado do futebol. O homem que diz, eu não vou ser técnico dessa seleção e aceita no mesmo dia, ele vai fazer bobagem.
Uhum.
E eu sabia, porque ele nunca engoliu aquela desclassificação para a Itália em 82.
Uhum.
O Brasil já tinha sido escolhido o melhor daquela Copa. Você sabe que eles vão escolhendo a cada jogo. Uhum. E a Itália era um catadão que o técnico saiu da Itália com toda a equipe brigada, com toda a imprensa italiana. O Paolo Rossi vinha de uma suspensão, não sei se de um ano ou dois anos, por fazer parte da máfia da loteria esportiva. Você queria que a Itália batesse naquele Brasil fantástico, maravilhoso, extraordinário? A Itália bateu.
Uhum. Sim.
Então, nós precisávamos apenas de um empate. E deu o que deu, eu fiquei estatelada, não morri por causa disso, mas sabia que em 86 ele não podia ir porque ele ia fazer besteira. Ele ia convocar jogadores totalmente sem condições e foi exatamente tudo o que eu previ. No dia do Mesa Redonda, que eu quase apanhei, aconteceu. E quando aconteceu, ninguém me ouviu dizer, eu não disse, seria profundamente antipático.
Uhum.
Então eu me prendi ao detalhe da cobrança de pênalti, em que o Carlos pulou para um canto, a bola para o outro na primeira cobrança da França, depois na segunda cobrança, idem, na terceira cobrança, tadinho, ele acertou o canto. Só que aí a bola bateu na trave, voltou no cucuruto dele e entrou.
Sim.
Uhum.
Então eu disse, maravilhoso, excelente goleiro, espetacular, bom caráter, demais da conta, mas um pé frio. E pelo amor de qualquer coisa, devia ter calçado umas 20 meias para fazer aquele jogo. E no dia que eu disse isso no Mesa Redonda, o Milton Neves falou, cala a boca, Regiane Ritter, você me irrita, você não entende nada de futebol.
Nossa, igualzinho.
Que inferno, que inferno.
Gente, Milton Neves chato na TV desde 1900 e bolinha.
Adoro o Milton.
Mas ele é chato, desculpa.
Eu tô apaixonada pelo Milton. Eu acho que ele é um dos maiores vendedores da televisão do Brasil, é um dos maiores vendedores do rádio brasileiro. Ele não veio pro futebol, pro jornalismo esportivo para brincar. Ele veio para ficar milionário e ficou...
Fazendo merchan.
Ajuda muita gente. E os outros que não conseguem nem isso? Ajuda muita gente. Nós tivemos essa briga... 9 anos depois, aí 3 meses depois, estava voltando de um jogo no Morumbi, ouvindo um jogo lá no Recife, jogo tardio, e terminou o jogo, ele falou, nunca vi um goleiro mais pé frio do que o Carlos. Falei, eu vou bater nele, eu vou matar o Milton Neves, porque ele está repetindo as minhas palavras. Quando foi 9 anos depois daquele fato no Mesa Redonda, ele veio na estreia do programa Revista Esportiva, que eu ia apresentar na Rádio Gazeta. Era uma programação fortíssima de 15 horas de esporte no ar. Era a rádio que pratica esporte. E eu ia apresentar esse programa das 3 às 5. Ele veio na estreia a convite da diretora da rádio, Solange Serpa. Ele tentou, cumpridas as formalidades, seja bem-vindo. Um grande abraço a você. Milton, você disse isso, que eu não entendia nada de futebol, que eu tinha que voltar para
o campo. Ai, perfeito! Eu ia te perguntar se eu tinha perguntado isso logo na primeira oportunidade.
Foi a primeira pergunta que eu fiz a ele.
Genial.
Foi a primeira vez que a gente se encontrou num programa em que eu falasse com ele ao vivo. Falei, você ainda pensa assim? Ele é muito inteligente, ele disse... Tive longos 9 anos para me arrepender.
Ai, palhaço.
Você é muito, muito jornalista, muito inteligente. É, Regiane Ritter, você... Por quê? Porque conforme eu fui perguntando, ele foi clareando, né?
Sim.
Ele ficou meio branco, meio amarelo, mas tem umas tiradas muito inteligentes. Então, eu tenho um profundo respeito por pessoas que têm essa inteligência, essa finesse, esse tipo de saída. Eu, naquele momento em que ele gritou comigo no Mesa Redonda que eu não entendia nada do futebol, eu não o odiei.
Uhum.
Eu só pensei com os meus botões, eu vou ter tempo de responder a isso com trabalho.
Uhum.
Eu não vou gritar aqui para ele, você está louco, eu sei tudo de futebol. Uhum. Eu não sabia, eu aprendi um pouco todo dia.
Tá certo.
Entendeu? Quando eu fui fazer o meu primeiro jogo de futebol, eu não sabia como se escalava um time.
Não.
Foi na base da coragem mesmo. Sim. Foi na base da coragem, da cara e da coragem. da loucura, era uma coisa meio louca.
Sim. Então, mas assim que é bom, você teve a chance de provar na prática e ainda teve um reencontro com ele pra dar o famoso chupa Milton Neves, entendeu? Isso, não foi literal, foi ali a hashtag chupa Milton Neves, mas
foi isso.
Foi basicamente isso.
Eu adoro o Milton. Eu gosto muito do Milton, tenho um profundo respeito por ele. Nossas diferenças nós tiramos assim. Ele falando o que ele queria pra mim, eu falando o que eu queria pra ele.
Sim.
Eu questionando no ar, né, cobrando no ar, e muito tranquila, muito segura. E nós nos encontramos todo ano, quase todo ano, quando ele vai na entrega do troféu Ford ACESP, e ele sabe que tem um troféu que leva o meu nome.
Sim.
E essas coisas não acontecem de graça, né, Roberta?
Com certeza.
E Renata. Aliás, vamos formar um trio sertanejo?
Eu acho
vamos.
Que sim. Acho que sim. A gente vamos chamar o Milton Neves pra cantar com a gente, não, que ele gosta.
Não, não, Milton Neves vai fazer
apenas
um
uma participação.
Um merchan,
back vocal.
Um merchan pra ele dar dinheiro.
Empresário. Nós vamos ficar milionários.
Exato.
É isso, exato.
A gente vai marcar um café na Rádio Gazeta.
A gente precisa. Eu tô sempre aí na Gazeta.
Pra te conhecer pessoalmente. Foi muito bom falar com você. E, enfim, fica aí o
e pra
convite.
Saber os segredos dos jogadores no banho.
Ah, é verdade. A gente marca esse
Bom,
encontro.
Se ficar só na promessa, eu vou entregar vocês no ar, tá?
Não!
Eu espero que vocês compareçam mesmo. Eu chego Sim. todos os dias lá na Avenida Paulista 904 andar às 9 horas, entre 8 e meia e 9 horas. Às 11 eu vou pro ar, fico até às 2 com disparada no esporte, depois do Revista Geral. E a partir das 2 eu tô livre para café, almoço, jantar.
Ah lá. A gente fará isso em muito em breve.
Nos aguarde. Regiane, queria muito agradecer sua participação, dizer que foi ótimo falar com você, ficaria horas aqui.
Maravilhoso.
E a gente marca, então, um segundo tempo contigo depois.
Adorei vocês. Eu acho que vocês estão fazendo tudo certinho, caminho certo, desenvoltas, sabedoras, profundas conhecedoras. Adorei, Roberta e Renata. Vocês cantam o quê? Ah, tá. Um beijo.
Um beijo, Regiane.
Beijo.
Sucesso.
Valeu, tchau. Que maravilhosa.
Ai, gente, que papo delícia.
Você
gente.
Viu?
Que história. Não, a gente tem que marcar esse café, cara. Vamos, que é muita história. Meu Deus.
A gente fez lá na casa.
Gente, eu não consigo imaginar, desculpa, entrevistar uma pessoa nua. Entendeu? Independente, sendo homem, sendo... Gente, como que entrevistar uma pessoa nua?
Não dá, né, amiga?
Nossa!
O que, que a gente faz agora? Fala com...
A gente vai conversar com a Maíra, não é isso? A gente está conectando com a Maíra. Porque a gente falou, né, com uma comentarista...
Ela já tá.
Pioneira. E agora a gente vai falar com uma comentarista repórter e... Aspirante a narrador. Na verdade, ela já está efetivamente fazendo algumas narrações aí. E é bem possível que, quem sabe, em breve, nós vejamos Maíra Siqueira, narradora.
Boa tarde, Maíra. Nos ouve?
Eu ouço vocês muito bem. Espero que a ligação esteja boa para vocês me ouvirem. Boa tarde a todo mundo que acompanha. É muito legal fazer parte de algo que fala sobre mulheres ganhando espaço aí na mídia esportiva. É algo pelo que eu luto um pouquinho fazendo a minha parte a cada dia há 6 anos desde que eu entrei para o jornalismo esportivo.
Bacana. Muito não. bom ouvir a voz dela aqui no Dibradoras,
muito.
Né?
E a gente assim, ouve na CBN. Que voz, gente. Que adoro, voz. Adoro a voz da Maíra. E a gente vai colocar daqui a pouco a narração dela, porque eu fiquei impressionada.
Sim.
Eu achei maravilhosa. E foi meio que no improviso ali. Opa, Maíra, de repente, gol. Foi isso, Maíra?
Gente, foi total improviso. Eu até falei pro Oscar Ulisses, o narrador que me colocou nessa fria na hora, e para todo mundo depois. Se eu tivesse me preparado, teria saído algo bem melhor, mas ele simplesmente jogou a bola para mim e falou: "Ah, eu tava fazendo ponto do jogo, né? Ou seja, eu só entrava com informações a cada 5 minutos, e tinha acabado o jogo do Palmeiras, eu estava em Itaquera, e aí o narrador, Oscar Ulisses, virou e falou: "Maíra, como é que tá aí o jogo do Corinthians?" "Ah, o Corinthians tá vencendo, 1-0, blá blá blá, tá no contra-ataque agora."
"Maíra, falou, faz agora, quem sabe faz ao vivo, vamos lá, faz agora."
Jesus amado. Parte do Guilherme pela ponta esquerda, vem acelerando, vem pela linha de fundo, faz o cruzamento, entra o Rodrigo, gol!
Olha aí!
Sensacional.
Sensacional em primeira mão, gente. Que maravilhosa.
A gente tem o áudio aqui,
A gente tem dois áudios.
Foi mais ou menos isso, inclusive. Mas olha, eu peguei a jogada no meio. É terrível isso, viu? Eu não sou narradora ainda, pelo menos. Mas já aprendi que você pegar uma jogada no meio e tentar narrar, sair o gol em cima, é muito ruim, você não tem tempo nem de construir o que tá acontecendo.
Ela fez
Mas foi
esse...
muito legal e foi de improviso.
Esse que ela fez foi do Corinthians?
Esse é o do Corinthians,
Mas
foi
a
o primeiro.
Gente tem o do Santos.
E a gente tem o Santos, que foi esse fim de semana.
Vamos colocar o do Santos?
Vamos colocar o do... Esse do Santos foi improviso também, Mal? Foi... Ou você já
não,
tava...
Não, não. Esse foi depois do jogo, foi ontem. É, a gente tava no programa na Rádio Globo e tem o quadro que é show de gols. E aí eles brincaram, né? A Maíra já tá querendo narrar, então narra como foi esse gol do Santos. E aí eu abri na hora ali a imagem, né? Coloquei como é que foi, como se eu estivesse assistindo pela televisão. Uhum. Fiz a narração ali na hora. Assim, foi um improviso porque eu fiz ali na hora, né? Sim. Eu não fiquei treinando antes. Mas eu não fui pega de surpresa como foi o anterior.
Então vamos ouvir esse de Santos e Palmeiras. Para a glória de Leandro e a mim, que é palmeirense e deve ter comemorado horrores esse gol do Santos, não é isso?
Parte, o Santos no contra-ataque vem, jogada ali pro David Braz, faz o cruzamento, o Lucas Lima vem pela ponta esquerda, aparece livre, faz o cruzamento, Vinícius bateu, rebateu, vem competir, gol!
Me brecha aí, Oscar.
Clássico contra o Palmeiras, é a briga do G4, sai na frente o Alvinegro, deram liberdade pro Lucas Lima na ponta esquerda fazer o cruzamento e a infelicidade do goleiro Vinícius.
Gente, maravilhoso, eu queria fazer alguns comentários a respeito dessa narração. Primeiramente, que legal esse áudio, assim, né, com o fundo ali, arquibancado, uma coisa meio, bem rádio, assim, ficou maravilhoso. É, segundamente, eu queria saber qual é o segredo de falar. Porque
gente,
eu acho que o negócio
é
tem que falar com muita clareza, né? Todas as palavras com muita clareza, mas ao mesmo tempo muito rápido. Como que faz isso?
Olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Isso é um papo sério mesmo. Quando eu era pequena, eu sempre falei meio rápido demais. E aí a família inteira falava, meu Deus, essa menina vai ser locutora de rádio, porque ela fala muito rápido. É óbvio que nem sempre dava para entender. Muitas vezes eu ouvi de professores e familiares dizerem, fala mais devagar, porque você tá falando muito rápido. Então, falar rápido sempre foi uma, entre aspas, habilidade natural. E trabalhar em rádio já vai fazer 6 anos que eu tô na Rádio CBN, na Rádio Globo CBN. E aí você aprende a desenvolver a dicção, né? Então, acho que é um pouquinho de sorte e da habilidade natural aí, as coisas foram conjuminando. Eu espero realmente aprender a narrar direito, porque eu me ouço e eu sei que tem muita coisa ainda para ser melhor. Mas olha, eu gostei dessa brincadeira de começar a narrar. Eu acho que eu vou investir.
Ah, eu acho.
Nossa, você tem muito o que investir. Gente, e assim, eu queria citar um negócio para você, Maíra. Você deve ter visto isso em junho desse ano. Teve uma narradora alemã que teve a oportunidade, foi a primeira mulher a narrar um jogo de Eurocopa. Ou seja, Eurocopa masculina, né, na TV, era a Cláudia Neumann. Eu não tenho nada, não sei nada de alemão, então eu não sei como se fala, talvez seja
não,
Neumann.
Pode ser assim,
não
tá
sei
bom.
Como se fala, mas enfim. E aí surge, hoje em dia, né, redes sociais é uma loucura, que aí as pessoas têm a liberdade ali para mandar o que elas quiserem. E aí muita gente, surgiu comentários do tipo, mulheres não deveriam narrar futebol masculino, não funciona, é irritante, a voz da mulher é irritante narrando. Volta pra cozinha, mulheres só servem pra ser mães,
blá,
não pra
blá,
narrar.
Blá, blá, blá.
Né? Exatamente.
Então, assim, como que você acha que pode ser essa resistência, assim? Porque o que acontece? Eu acho que uma coisa é fato, a gente não está acostumado, né? A gente não está acostumado, sim, a ouvir voz de mulheres narrando partidas de futebol. Você acha que vai enfrentar muita resistência nesse sentido? De gente, ai, gente, não combina essa coisa de, né, de sair da rotina, assim, as pessoas falando, nossa, gente, não dá certo, não combina.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, essa narração que eu acabei colocando aí nas redes sociais, principalmente essa primeira, repercutiu muito porque pessoas importantes, né, digamos assim, do meio acabaram retuitando e acabaram divulgando. Tive quase 2.000 pessoas que ouviram, né?
Uhum.
Então foi bem legal. A repercussão, vou fazer números aí fictícios, mas é mais ou menos essa proporção. 90% elogios. E teve 10% de crítica, a gente dizendo, nossa, nada a ver, nem investe nisso que você não leva jeito.
Uhum.
E assim, eu já tô há bastante tempo aí trabalhando nessa área, já sofri críticas que no começo, quando eu era mais nova, me derrubaram. Eu realmente cheguei a pensar várias vezes que eu não servia para o jornalismo esportivo pelo tanto de críticas que chegaram. Nem foram tantas, mas eventualmente elas são contundentes. hoje eu amadureci o suficiente para tentar não me abater com críticas. Ainda é uma coisa que eu preciso desenvolver, mas eu acho que ninguém é unanimidade. O Kleber Machado não é amado por todo mundo, o Galvão Bueno é odiado por muitos. Então, assim, se eu for receber, se a proporção for essa, e mesmo que suba o número de críticas, se eu ainda tiver mais de 50% de aprovação, eu tenho certeza que eu vou estar no caminho certo. Pro tanto de gente que vai estar falando mal, eu sei que vai ter mais gente falando que legal que tem uma mulher fazendo isso. E só o fato de repente, eu me tornar a primeira, não a primeira, eu sei que já tivemos mulheres narrando também no Brasil, mas com pouca repercussão. É. Se de repente eu tiver a sorte, ou uma próxima, tiver a sorte de aparecer num grande canal e se tornar uma narradora frequente, só dela ter feito isso, se tornado a primeira, já vai ser sempre lembrada.
Não, e abre então, portas, né, Maíra? Inspira outras, porque acho que... Eu não sei como que você estava falando que você, quando era mais nova, as pessoas falavam que você deveria ser locutora, narradora, mas eu acho que é muito difícil para ter mulheres interessadas nessa profissão, justamente porque elas não veem outras mulheres fazendo isso, né? Então é aquela coisa que as pessoas falam assim, sei lá, você, o fato de ter tido uma presidente mulher do Brasil é uma coisa que abre precedente para outras mulheres falarem, nossa, eu posso chegar até ali, eu posso chegar a ser presidente. Ter ministras é importante também por causa disso. Assim como acho que essa questão de ser narradora, é difícil você sonhar em ser narradora, ver meninas sonhando em ser narradora, porque se você não viu nenhuma fazendo isso, por que você meio que é uma mensagem do mundo falando, não, isso aqui não é pra você. Não tem um pouco disso?
Claro, sem dúvida. E é, na verdade, exatamente o meu caso. Eu falei essa história de brincar, de mais nova, de brincar de ser locutora. Nessa profissão, eu sempre tive a vantagem de ser até meio desligada pra esse tipo de coisa e nunca ter parado pra pensar que o que eu faço é algo que uma mulher não deveria fazer, entre aspas. Eu nunca bateu isso pra mim de uma forma natural, então eu acabei entrando e só percebendo o preconceito depois que eu já estava dentro. Mas com relação a nunca ter me visto nessa situação, eu realmente nunca pensei em ser narradora. E olha, desde que eu entrei na CBN, pelo meu timbre de voz, pelo meu ritmo, pelo conjunto, o Deva Pascovitch, que é um grande narrador, foi narrador principal da CBN por muitos anos, sempre me incentivou e falou, Maíra, você vai ser uma grande narradora, você tem que investir. O Oscar Ulisses falava a mesma coisa, eu pensava, gente, mas eu nunca nem pensei com isso, eu nunca nem sonhei em ser narradora, então pra que que eu vou à frente com isso? E eu nunca dei bola, até que começaram a me pressionar, entre aspas, né, a narrar no ar com essas brincadeiras, e eu acabei fazendo e acabei gostando e vendo que existe uma vaga quicando na minha frente pra ser ocupada, e se eu não fizer, vai saber quando alguém vai ter essa mesma ideia. Mas é muito isso, eu não me brincavam de eu ser narradora, pelas minhas características, mas eu nunca sonhei em ser narradora porque nunca me passou pela cabeça. Não porque eu achasse que eu não poderia, apenas porque eu nunca tinha essa ideia, justamente por causa disso, né? Você não tem, você não tem essa representatividade, então eu acho que faz realmente muito sentido. E eu adoraria ser inspiradora para alguma pessoa. Lógico que pela minha capacidade, mas eu não preciso nem ser por isso, eu não preciso nem ser excelente. Eu só queria abrir portas para que outras pessoas que podem ser maravilhosas apareçam por aí.
Não, e assim, eu lembro que o Everaldo Marques sempre falou isso. Nossa, desde criança eu brincava, narrava jogo de botão. E é engraçado, porque menina, eu jogava futebol de botão, mas eu nunca pensei em narrar, entendeu? É uma coisa que você, sei lá, você não passa, é isso que você falou, não passa muito pela cabeça, né?
E aí, eu tenho colegas que falam isso também. O Vinícius Moura, repórter lá da rádio, ele é quarto narrador também. Eventualmente ele acaba narrando alguns jogos, treina muito. Tem um vídeo dele com 7 anos de idade conhecendo o Galvão Bueno e quase chorando e falando, nossa, eu quero ser narrador. Eu pensei, nossa, mas eu nunca pensei isso na vida. É justo pensar em ser narradora, sendo que eu nunca nem sonhei com isso? Bom, sei lá, é o que eu falei, essa vaga, essa oportunidade está quicando na minha frente. É uma questão de eu aproveitar ou não, porque realmente vai saber quando vai aparecer alguma outra mulher que tem interesse em tentar, pelo menos, né?
Claro.
Pelo menos ter essa ideia.
E esse lance das críticas que você falou, Maíra, acho que você tem que mesmo dar essa filtrada, porque, tipo, gente pra falar mal tem de monte, mas pensar em quem tá te falando que você tem jeito, que você, sabe, tem talento pra isso, que são os caras que trabalham com você, são as pessoas que entendem do babado, né?
Você tem alguma inspiração de... Bom, mulheres não tem, né, praticamente, mas você tem alguns dos homens que você fale, nossa, tem aquela coisa de jargão também, né, de narração que vira e mexe, os narradores criam. Você tem alguém que te inspira e que você pensa assim, ah, queria ser mais ou menos nessa linha, assim?
Eu poderia falar muitos nomes, porque por estar na área há muito tempo também, você acaba acompanhando e admirando muita gente. Mas eu vou reduzir as pessoas que trabalham comigo, porque eu vi como elas são, como profissionais, como pessoas. Não só eu as conheço no ar, como eu conheço elas fora do ar. Então, assim, eu devo a Pascovitch e o Oscar Ulisses, os dois que eu já mencionei, são narradores excepcionais e que também me ensinaram que existe muito esforço e treino para você ser um bom narrador e existe a inspiração, né? Existe o cara que nasceu para isso. E tem os dois têm as duas coisas. E admiro demais esses dois e o Marcelo Gomes também, que trabalha lá na rádio. Ele é segundo narrador, talvez seja até menos conhecido do público em geral, mas é um dos caras mais técnicos que eu já vi. Ele não erra o nome de um jogador, ele não erra um lance. E se ele chamar o repórter e o repórter não tiver a informação, ele vai ter. Então é um cara muito completo. Uhum. São três nomes que são grande inspiração, mas porque são pessoas com quem eu convivi e eu pude ver todo o pacote.
E, Maíra, para finalizar aqui, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no Seleção Sport TV, como que está sendo participar, os comentários que você recebe. Deve receber muita coisa também aí, para filtrar, né, no caso. Queria que você falasse um pouquinho como está sendo para você essa experiência.
Tem sido muito legal, completei um ano que eu tenho ido lá, pelo menos da primeira vez que eu fui, foi setembro do ano passado. Tenho ido semanalmente, tô fixa no programa. Também é muito legal porque é algo que eu não pensava em fazer. Muita coisa na minha carreira eu nunca pensei em fazer e eu acabei fazendo. A começar pelo rádio, eu não esperava trabalhar com rádio e hoje eu tô aí completando 6 anos. Eu não achava que eu ia pra TV, muito menos comentar, e tô aí. E tô gostando demais porque eles gostam de trazer pessoas de rádio e pessoas que são até repórteres, porque a gente tem uma visão diferente do pessoal, como a gente diz, né, o pessoal do ar-condicionado, que uhum. acaba até fazendo jogos, mas não sempre. A gente está no campo, a gente tem acesso aos dirigentes, aos jogadores, a gente tem ideia do que se passa por dentro, e trazer essa visão é muito enriquecedor para qualquer programa. No geral, a resposta tem sido muito boa, até fico surpresa, porque eu tinha um pouco daquela coisa de achar que eu não servia para isso. Meu Deus, mas eu sou repórter, eu não sou comentarista. E de repente você percebe que não é um bicho de 7 cabeças e você tendo conteúdo, é só você saber passar. Então a resposta tem sido realmente muito boa. Eventualmente chega uma crítica e já teve até uma que ficou, repercutiu muito na internet, um internauta que mandou no Twitter que era pra eu voltar pra casa, que a pilha de louça devia estar grande, que eu tinha que cozinhar pro meu marido, alguma coisa assim. E aí o próprio perfil do Seleção Sport TV respondeu, disse, aliás, foi o próprio Marcelo Barreto que, pelo perfil do Seleção Sport TV, respondeu dizendo, planinho, pega a máquina do tempo e volta pro século em que você veio.
Ah, eu vi isso.
E eu achei sensacional e repercutiu muito essa resposta. Achei muito legal porque foi um respaldo do local onde eu estou trabalhando. Uhum. E não é muito comum, felizmente não são muito comuns. As críticas, pelo menos as minhas participações. É claro que o Twitter é só um termômetro, né? As redes sociais são só um termômetro, mas tem sido um termômetro bastante positivo, então fico muito feliz.
Sensacional. Acho que você tem que seguir aí em frente, nesse caminho, buscar mesmo se aperfeiçoar. Acho que você tem tudo para fazer história aí na narração. E a gente curtiu muito falar com você, foi muito bom. E quando tiver mais novidade, manda pra gente, viu?
Não pode ter, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pela oportunidade aí. E espero que repercuta também muito o trabalho das vibradoras, que eu acompanho e acho sensacional. E acho que é um espaço também que a gente precisava. Vocês também estão cortando uma bola que estava quicando e que um espaço que estava sendo necessário ser ocupado. E muito legal que vem crescendo e vem ganhando público. É isso aí.
Obrigada, Maíra.
Valeu, gente. Até uma próxima.
Valeu.
Beijo. E para finalizar aqui, a gente tem poucos minutos. A gente falou também com a Clara Albuquerque, que é jornalista. A gente não tá com a Clara?
Acho que a gente não tá, porque a gente não tem tempo suficiente.
Não, tem tempo para pôr um áudio da Clara, não tem? Acho que tem sim. A Clara é jornalista do Esporte Interativo, ela é autora de alguns livros também de futebol, e a gente falou com ela sobre preconceito, o que ela ouve ao acompanhar os jogos, enfim, ao trabalhar com esporte. A gente tem um áudiozinho dela aqui, vamos ouvir.
Oi meninas, boa tarde, é um prazer participar do Vibradoras. Olha, eu gostaria de dizer para vocês que eu nunca ouvi nada de preconceito, mas não posso dizer isso, porque não é verdade. A gente sabe que existe e a gente sabe que também com as redes sociais isso ficou muito forte, né? Porque existe ali um canal onde quem está do outro lado, de certa forma, está anônimo, por mais que tenha um nome, que tenha uma foto, enfim. Não é a mesma coisa de você ter o cara a cara, né? Então, infelizmente, é bem bem comum. E assim, o que eu mais escuto, o que eu costumo dizer muito, é que quando você tem um homem comentando e a pessoa do outro lado, né, que vai receber aquela informação, discorda do homem, a primeira reação é dizer que o cara torce para o time contrário, né, torce para o rival. E quando é uma mulher que dá opinião, a resposta do outro lado, e você, quando o receptor discorda, a primeira reação é dizer que a mulher não entende de futebol. Então, assim, mostra claramente como chega diferente a opinião para quem está recebendo e para quem tem o preconceito, né? Então, escuto muito isso, às vezes, enfim, aquelas coisas de sempre, né? Vai lavar prato, tem coisa melhor para fazer em casa, vai cozinhar, esse tipo de coisa, mas assim, tem que abstrair. Eu confesso que é muito difícil uma dessas coisas me incomodar, porque não dá. Se você for ficar pensando nisso, você vai acabar deixando isso interferir no trabalho. Então, eu tento fazer o trabalho, eu gosto de fazer e tento não me incomodar com essas coisas.
Tá aí a Clara, que também falou com a gente, também não conseguiu entrar aqui para participar, mas deixou esse áudio pra gente gravado, a gente tá com um tempo mega curto aqui.
Ela é uma das poucas comentaristas que comenta em transmissão, né? Ela
Sim.
comenta a Champions League, no
Esporte
Interativo. Esportes
internacionais, futebol.
Uma das únicas, aí baiana, conseguiu um espaço muito legal, ela começou no Premier até, acho que jogos regionais lá, e aí, enfim, hoje tá muito bem aí no Esporte Interativo.
Fica devendo aqui uma participação com a gente, vamos atrás de Clara. E só pra finalizar aqui, Superliga de Vôlei começou agora, né?
Essa semana. Aliás, a Superliga de Vôlei é maravilhosa, porque ela tem um time, gente. Se você não tem um time na Superliga de Vôlei, você deveria ter. O time que você deveria torcer se chama Renata.
Olha que só.
Olha que incrível.
Que beleza, né?
Apenas torçam. Mas é Fluminense e Rexona, um clássico carioca. Amanhã, 21 horas, transmissão do Sport TV. Prestigiemos as mulheres.
E na semana passada, quarta passada, o Audax Corinthians se sagrou campeão da Copa do Brasil, vencendo São José em Osasco por 3-1. Arthur Elias foi campeão, estava
demos sorte, muito feliz. Demos sorte para eles, né? Fica a dica para as outras pessoas aí que estão disputando campeonatos. Quando tiver uma final, quiser vir aqui,
fica a dica.
É isso.
Deu uma cambalhota no terceiro gol, quase que ele caiu de bunda no chão, estava muito feliz. E foi muito legal acompanhar o jogo. E fica aqui nossos parabéns para toda a equipe. E é isso, gente. Voltamos na semana que vem.
Ah, não, posso uma última coisa. Quinta-feira sai lista de melhores do mundo. Esse ano vai mudar a escolha do melhor jogador e da melhor jogadora, né, pela FIFA. Metade, 50% do peso da eleição virá pelas votações, né, de jornalistas, jogadores e técnicos, e outros 50% pela votação da internet.
Olha só.
E os brasileiros adoram uma votação pela internet.
Vamos
então,
quebrar a internet.
É isso.
É isso, meus queridos. Semana que vem, tamo aí. Beijos.
Beijo.